A cidade de Davos, ou de Davos, como alguns preferem pronunciar, sediou neste final de janeiro mais uma edição do Fórum Econômico Mundial. E de lá emitiram-se sinais inequívocos de otimismo, que saem inebriados pelo momento global de recuperação econômica. Os líderes participantes, em sua maioria, gabaram-se dos indicadores positivos de seus países. Salvo poucas vozes dissonantes, restou a impressão de que tudo caminha no rumo certo. Exemplo mais bem acabado de que a reunião da elite mundial serviu de palanque se deu com o presidente Donald Trump. Disse tratar-se da hora de investir nos Estados Unidos e destacou sua recente decisão, cara ao mercado, de reduzir a taxação sobre lucros de empresas. A despeito do terreno em tese adverso, a relação com a Europa tem sido mais de baixos do que de altos. Desta vez, a mensagem do líder americano foi acolhida com bastante simpatia. Aliás, não se via um chefe da Casa Branca em Davos desde Bill Clinton em 2000. Amparados por uma retomada da economia, ainda que repleta de percalços, governantes de menor calibre, como Michel Temer e Maurício Macri, também tentaram convencer os grandes investidores. Mas o clima vigente em Davos e suas decorrências é analisado pelo cientista político e professor da Universidade de Paris, Alfredo Valadão.
A turma de Davos está cada vez mais bipolar, eufórica e depressiva ao mesmo tempo. Nunca houve tanto otimismo desde a crise financeira global de 2009. Pela primeira vez nessa década, todos os indicadores econômicos globais estão no azul. O Fundo Monetário Internacional já aumentou as previsões de crescimento para o ano que vem e mostrou que o PIB está crescendo em praticamente todos os países do mundo. Há muito tempo não havia um crescimento planetário tão sincronizado. As bolsas estão na lua, o consumo está aumentando em toda a parte e até o desemprego vem caindo. O preço das matérias-primas deu uma recuperada, ainda modesta, e o comércio internacional voltou a crescer. Quem tem dinheiro está disposto a investir e está seriamente procurando oportunidades, todos sorrindo no caminho do banco. Só que entre sessões de meditação e negociatas, os donos do mundo reunidos na pequena cidade alpina suíça passaram quase o tempo todo falando de tudo que podia dar errado. E não faltam razões para boas depressões. Se a economia parece melhorar, não é o caso da política. O perigo de uma guerra nuclear com a Coreia do Norte continua na agenda internacional. As consequências da mudança climática estão cada vez mais visíveis e catastróficas. Milhões de migrantes e refugiados pelo mundo abalam sociedades inteiras. As tentações protecionistas, sobretudo por parte de Donald Trump, têm tudo para provocar uma guerra comercial com a China e até com a Europa. Washington vem paralisando o trabalho da Organização Mundial do Comércio, atacando os acordos multilaterais e regionais e até sinalizando que poderia desvalorizar o dólar e se meter numa guerra do câmbio. Enquanto isso, a China de Xi Jinping, grande defensora, em palavras, da globalização, decidiu dar marcha ré na sua liberalização econômica. De novo, Pequim vem fechando seu mercado interno para os investimentos estrangeiros e dando prioridade às empresas estatais. Mas a ameaça mais grave é que essa nova fase de expansão econômica está acentuando as desigualdades, não só sociais, mas também territoriais. Vários países do mundo rico estão vivendo uma queda do desemprego ou estão em vias de resolver o problema. Só que a renda dos trabalhadores não aumentou, como era de costume. Dentro de um mesmo país, regiões ricas prosperam ao lado de espaços miseráveis. Os governos nacionais não têm mais meios suficientes para redistribuir riquezas de maneira equitativa. Uma situação que favorece movimentos políticos chauvinistas, anticapitalistas e antiglobalização. Aqueles que acusam os estrangeiros, as elites, os robôs e as novas tecnologias de roubarem seus empregos tradicionais. uma onda que ameaça os governos democráticos e reforça os governos autoritários, que querem fechar as economias e frear a inovação tecnológica e produtiva. Tudo isso pode perfeitamente descarrilhar o trem da recuperação do crescimento econômico e de um mundo menos incerto e mais pacífico. Na verdade, a mistura de otimismo e pessimismo da turma de Davos vem do fato que ninguém sabe interpretar o que está acontecendo e que ninguém é capaz de enxergar o futuro. O planeta está vivendo uma revolução socioeconômica tão profunda quanto a revolução industrial do começo do século XX. Novos modos de produção, consumo e comunicação estão criando novas formas de sociedade e, portanto, novos desafios políticos. Que tipo de representação política será capaz de se adaptar aos novos tempos? Como regulamentar a inovação permanente sem impedir que ela avance e se acelere? Quem vai garantir a justiça social e territorial nesse novo mundo? A resposta passa por uma nova articulação entre instituições políticas locais, nacionais e supranacionais. O planeta globalizado deverá criar formas de regimes políticos globalizados ou afundará no caos e na violência. Os donos do mundo em Davos sabem disso e sabem que estão em primeira linha, para o bem ou para o mal. Razão de sobra para essa esquizofrenia toda.
A seguir. Trump faz a prestação de contas de seu primeiro ano de governo.